Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast da série Os Novos Cientistas. Hoje vamos falar sobre um estudo intitulado Turismo em Territórios Indígenas, Desenvolvimento e Impacto Sociocultural na Comunidade Indígena Nova Esperança, Pisaçu, Sarussaua, Amazonas, Brasil, de autoria da pesquisadora Ana Rosa Guimarães Bastos Proença. A pesquisa foi realizada na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sob orientação do professor Alexandre Panosso Neto. De acordo com Ana Rosa, um dos principais objetivos do estudo foi analisar como a estrutura do turismo se relaciona com os impactos socioculturais causados naquela comunidade indígena. E é com Ana Rosa que vamos conversar a partir de agora. Ana Rosa, bom dia. Tudo bem? Bem-vindo aos Novos Cientistas.
Oi, Antônio. Bom dia. Tudo bem, sim. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Também olá, né, os ouvintes dos Novos Cientistas.
Em primeiro lugar, eu quero que você diga para a gente o que te motivou, o que te levou a empreender esse estudo.
Então, Antônio, esse estudo ele começou lá na iniciação científica e depois no TCC. Não foi especificamente ainda desse tema, né, que gerou a dissertação. Mas na iniciação e no TCC, eu trabalhei muito com o tema de turismo de base comunitária numa região ali do espaço rural de Manaus que se chama Baixo Rio Negro. Então, eu trabalhei com comunidades indígenas e ribeirinhas. E aí, para o mestrado, eu decidi que eu queria focar mais nessa relação, né, de povos indígenas e turismo, e especificamente com essa comunidade, que foi uma das comunidades que eu trabalhei no TCC. Então, eu conversei com eles, né, se era possível dar prosseguimento no estudo com eles. Eles falaram que sim, aprovaram. E aí, então, segui aí no mestrado, né, com esse tema.
Eu quero que você descreva para a gente, rapidamente, como é essa comunidade indígena, suas características. Você já falou que o próprio título da sua pesquisa diz que é lá no Amazonas, o tamanho da população, é uma região afastada da grande cidade.
Eu sou manauara, né? Sou nascida e criada no Amazonas. Eu vim para São Paulo, né, para fazer o mestrado, mas a minha vivência, as minhas raízes, enfim, minhas referências são de lá, né? Então, até por isso o estudo é lá. Essa comunidade indígena, ela fica a 80 quilômetros de Manaus. Ela está situada ali no espaço rural de Manaus e especificamente dentro de uma unidade de conservação, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Furanga Conquista. A comunidade, ela é formada pela etnia Baré, e ela se formou aí num processo de migração que aconteceu do alto para o Baixo Rio Negro. Então, o alto, a gente está falando ali do município de São Gabriel da Cachoeira, do município de Santa Isabel do Rio Negro, e houve aí essa migração para o Baixo Rio Negro, que já é uma região ali próxima de Manaus. Quando fiz o levantamento socioeconômico da comunidade, que foi em 2018, tinham cerca de 27 famílias, e 116 pessoas. E assim, o afastado, né, se ela é afastada ou não de Manaus, né, no caso, é um pouco relativo. Porque assim, ali, né, na região, os nossos rios são as nossas estradas, né? Uhum. Então, é um transporte muito fluvial. Então, por exemplo, se nós formos de barco, o que nós chamamos de barco recreio, ele já demora mais porque ele vai parando em várias comunidades até chegar lá. Então, leva cerca de 6 horas. Se já for por lancha, então leva cerca de 2 a 3 horas, né, indo nesse percurso direto para a comunidade. Então, existe esse fluxo, né, deles mesmo, né, de Manaus para a comunidade e vice-versa.
Quando que começou nessa comunidade esse investimento no turismo? E quero que você seja também, especifique, qual período exatamente você analisou?
o turismo na comunidade, ele vai começar a partir dos anos 2000 e ele vai se intensificar mesmo num turismo assim, mais de massa a partir de 2005, quando eles começam a receber um navio cruzeiro, que a toda quarta-feira na comunidade eles recebiam cerca de 150 pessoas. Esse período, que durou de 2005 a 2010, era um outro tipo de turismo do que eles fazem agora, porque era um turismo que era muito baseado em a visitação ser. Eles se caracterizavam, se pintavam, colocavam indumentárias, faziam uma dança, ao final da dança levavam as pessoas para comprar o artesanato e... era basicamente isso, a visitação. A partir de 2010, quando acaba esse contrato, eles decidem não seguir, né, com essa empresa do navio cruzeiro, eles vão começar, por apoio de outras instituições ali da região, a desenvolver um turismo de base comunitária, que é basicamente um turismo em que a comunidade ela tem uma autogestão do turismo. Então, ela está à frente ali do turismo, dos serviços, dos empreendimentos. E ela, principalmente, decide, né, qual que são essas atividades. E aí, o meu estudo, ele já vai entrar justamente em 2018, a partir da quando já se tem uma consolidação desse turismo de base comunitária.
Bom, agora então eu creio que a gente vai entrar no cerne, no núcleo da sua pesquisa, porque eu quero saber o seguinte: depois da implementação do turismo, quais foram as principais mudanças que se pode observar na comunidade? Eu queria também saber dos impactos negativos e também positivos.
Para a gente falar, né, quais são essas principais mudanças, né, que tiveram aí pelo turismo, a gente tem que identificar quais foram, né, esses turismos, quais etapas. Como eu falei, teve esse entre 2005 a 2010, que era esse formato de turismo, né, um turismo que vem numa estrutura principalmente já criada por essas empresas e acordada, né, entre essas comunidades. A gente tem essa outra fase, né, de estruturação do turismo de base comunitária, onde já se tem mesmo trazer os indígenas para a construção desse turismo, para as possíveis atividades, e que envolve aí cultura, envolve relação com a sua base territorial, envolve com atividade do seu cotidiano. E a gente tem hoje essa consolidação, né, desse turismo de base comunitária, em que essas lideranças indígenas, né, e os demais que estão envolvidos no turismo na comunidade, eles estão realmente à frente na tomada de várias decisões. Então, nessa perspectiva, os impactos, por exemplo, que nós temos hoje na comunidade, na sua maioria são impactos positivos. E são impactos que estão voltados a benefícios econômicos para as famílias envolvidas, que traz o modo de vida coletivo que existe na comunidade por meio do turismo aí fortalecendo esse modo coletivo. Ele fortalece a organização social que existe ali e a articulação tanto interna, né, para eles se organizarem para o turismo, quanto externa, deles se articularem com outros parceiros. Teve também um fortalecimento, né, durante esse período, não só do turismo, mas também do artesanato, que são atividades que são complementares, mas elas são independentes. Porque hoje o artesanato em Nova Esperança, ele não necessita só que o turista vá lá e compre. Inclusive, quem tiver em qualquer lugar aqui do Brasil que tem acesso à internet e poder, por exemplo, acessar um site X, que agora eu não sei se eu posso falar ou não o nome.
Pode falar.
Pode, que seria as lojas americanas. As lojas americanas têm dentro dela um local que chama Giral da Amazônia. E lá tem produtos de Nova Esperança sendo revendidos. Assim, não só lá, tem também lojas, né, em Manaus que vendem artesanato e que tem peças de Nova Esperança. Então, isso, claro, né, foi acontecendo... devido a muita parceria, né, de instituições governamentais e não governamentais. Então, a gente tem esse avanço, né, do turismo e do artesanato, tanto que temos, né, os grupos de trabalho, tanto dos artesãos, né, artesãos e artesãs, quanto das pessoas mais voltadas ao turismo. E que geralmente essas que estão trabalhando no turismo também fazem algum artesanato.
Que legal. Bom, eu tenho, na verdade, uma última questão para você, porque o nosso tempo, infelizmente, é curto. Além de Nova Esperança, essa situação do turismo está se expandindo lá na região?
Sim, Antônio. O turismo ali na região, na verdade, ele é muito forte e ele acontece não só em comunidades indígenas, mas também em comunidades ribeirinhas. Nessa RDS, né, em específico, nós temos vários casos de turismo, sejam eles de base comunitária ou não, que estão ocorrendo. E aí existe toda uma articulação, né, do pessoal da unidade de conservação, né, para lidar com turismo. Tem o Conselho Deliberativo da RDS, que esse é um dos assuntos, né, para a organização desse turismo. E o turismo ali, né, para várias comunidades, já é uma realidade há muito tempo.
Que bacana, Nanasa. Quero agradecer aí pela sua participação nos Novos Cientistas, mas antes de eu finalizar, numa conversa que tivemos, você está feliz da vida aí porque alguma coisa de boa aconteceu. Conta pra gente aí.
Ai, Antônio, sim. Ainda estou processando, viu? Na semana passada, na sexta, teve o evento, né, da AmpTur, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Turismo, e eu estava concorrendo à categoria de mestre de destaque e ganhei.
Que legal, Ana Rosa, parabéns. Bom, isso é só uma constatação de que o seu trabalho realmente é de excelência, né? Parabéns mesmo, tudo de bom para você. É uma pesquisa de mestrado, não é isso?
Isso, é uma pesquisa de mestrado que eu desenvolvi.
Certamente você vai prosseguir nessa linha.
Sim, provavelmente. Esse ano agora foi um pouco de descanso, né, para, enfim, lidar com tudo isso que foi o mestrado, ainda colhendo os frutos do mestrado, mas ano que vem, se tudo der certo, estamos aí de volta no doutorado.
Estaremos aqui para divulgar os resultados numa nova entrevista, ok?
Perfeito, Antônio. Muito obrigada. Agradeço muito sua gentileza e a paciência também.
Eu que agradeço. Um abraço para você, Ana Rosa, pesquisador. Se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. E por aqui encerramos os nossos novos cientistas desta quinta e quinta-feira que vem tem mais, tá ok? Um abraço a todos.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.